de gerência. Então, a grande maioria das empresas que procuram a ABADESF, elas oferecem sempre empregos de auxiliar de limpeza ou auxiliar administrativos. E aí, esse é o grande diferencial do nosso trabalho, que a gente vai até a empresa, e aí eu tento sensibilizar todos os gestores para que eles possam abrir também para outras vagas, eles possam também abrir para as graduações, né? Esse é o nosso grande desafio, fazer com que a pessoa com deficiência ela possa ser enxergada e ela possa ser também colocada em cargos de gestores, que ainda não existe.
Olha aí, gente, tá aí por quê? Qual seria, né, só a motivação para essas pessoas não estarem nos cargos de gestores? E você colocou bem antes a questão do preconceito. É uma barreira que precisamos vencer. A presença das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ela é lei, é necessário e é uma riqueza muito grande, o quanto que a empresa aprende, o quanto que os colaboradores também aprendem com essa convivência e as descobertas, né, fantásticas que podem vir. Como você disse, elas se doam mais, sabem que precisam entregar mais pela própria questão do preconceito e aí ultrapassam as próprias barreiras, suas próprias limitações físicas para fazer uma entrega muito qualificada e a sociedade precisa ver, reconhecer e ampliar isso. Então eu deixo aí a sua fala, né? Para trazer quais são as perspectivas futuras. Nós estamos só na metade do ano, a gente está também já com a lei, com a norma sobre a questão da saúde mental dentro das empresas, que vão estar agora abertas a pensar um pouco mais disso, talvez fiquem mais sensíveis também a essa questão da inclusão a partir desse pensamento. E o que, que a gente pode esperar de perspectivas, projetos, ações, iniciativas, para que a gente possa alargar essa presença da pessoa com deficiência no mercado de trabalho?
Ah, minha amiga, a ABADESF ela tem desenvolvido vários trabalhos, mas eu sempre coloco à frente o protagonismo da pessoa com deficiência. Que seja no carnaval, com o nosso bloco, né, que nós temos um bloco Me Deixa à Vontade, que sai com 2.000, eu coloco as pessoas com deficiência, nós temos rei e rainha. Então, o grande trabalho da nossa instituição é promover o protagonismo da pessoa com deficiência. E agora, em 2026, nós vamos estar lançando outros projetos, né? Nós já temos um projeto que trabalha só para as mulheres com deficiência, mas nós vamos estar lançando um projeto que é uma campanha muito bonita sobre protagonismo da pessoa com deficiência na Bahia. E esse protagonismo da pessoa com deficiência é exatamente para fazer com que a sociedade ela possa refletir, ela possa entender que a pessoa com nanismo ela tem direito de pegar o ônibus coletivo e o metrô como todas as outras e ser respeitada, porque não somos respeitados no ambiente também, lá fora no coletivo, né? Então, a gente precisa estar fazendo uma campanha de grande porte, fazer com que as pessoas, a toda a sociedade, ela possa entender que a pessoa com deficiência, ela tem direito como todas as outras pessoas e a gente precisa colocar isso como cultura institucional, mas também colocar dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias e mudar esse repertório que é tão agressivo na sociedade para com a pessoa com deficiência. E chegar no próximo ano, eu voltar aqui e conversar com você e dizer, mudou.
Mudou.
Nós estamos sendo respeitados, nós estamos sendo vistos e sendo também qualificados e sendo colocados em ambientes dignos e em locais em que a pessoa com deficiência ela possa desenvolver o seu trabalho.
Maravilha.
Eu quero dizer aqui para todo mundo que a ABADESF ela se encontra dentro do passeio público ali no Campo Grande. Nós trabalhamos de segunda a sexta, como você aqui trouxe todo esse repertório, trabalhamos com o envelhecimento da pessoa com deficiência, as qualificações, a educação e a capacitação. Ah, Silvanete, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu não tenho ainda um curso. Vai até a ABADESF e a gente faz os encaminhamentos. Temos parcerias maravilhosas e fazemos a empregabilidade de pessoa com deficiência de uma forma digna, de uma forma respeitosa. Eu não encaminho o currículo para nenhuma empresa por encaminhar. Primeiro eu vou até a empresa, eu verifico se aquela empresa uhum. pode estar recebendo uma pessoa de cadeira de rodas.
Certo. Olha, que maravilha, Ivan. Já me senti convidada a fazer essa visita e convido todo mundo aí também a conhecer o trabalho da ABADEF para ver tudo que vocês estão fazendo. Estamos aqui à disposição também para divulgar cursos, oficinas, atividades. Quero agradecer, parabéns, Ivanete Brandão, você é um exemplo de força, de garra, presidente da Associação Baiana de Deficiências Físicos, que esteve aqui hoje falando sobre empregabilidade. Um beijo grande para vocês, bom trabalho e até uma próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Mais
mais romântico do ano. Floristas adoram a data. E os fabricantes de chocolates e perfumes também.
My world is like a river.
Trocar beijos e bilhetes de amor, dar presentes, mandar cartões, jantar à luz de velas, fazem parte das comemorações. Como surgiu essa tradição de se comemorar o Dia dos Namorados? Contam os historiadores que no primeiro século depois de Cristo, na Roma Antiga, o imperador Cláudio, preocupado com a segurança do Estado, proibiu os soldados de se casarem. Com o passar dos anos, surgiu então uma silenciosa onda de insubordinação. Os soldados apaixonados que insistiam em casar procuravam um certo padre Valentim. Sensível à angústia dos soldados, o padre fez muitos casamentos às escondidas, até que um dia, durante uma cerimônia, foi descoberto. Por sua desobediência, foi condenado à morte e martirizado. Era o dia 14 de fevereiro do ano de 270. Não demorou muito tempo para que o padre se transformasse em santo e o dia de São Valentim em Dia dos Namorados. E assim, nesta data, nos Estados Unidos e no Canadá, as crianças confeccionam cartões com papéis decorados e mensagens que distribuem para seus amigos e colegas, enquanto que na Itália se faz um grande banquete. No País de Gales, os presentes podem ser colheres esculpidas em madeira, pintadas com motivos de chaves, corações e fechaduras. No Japão, as mulheres dão aos seus namorados caixas de chocolate. Na Inglaterra, as crianças cantam canções e ganham de seus pais doces e frutas. Mas se em quase todo mundo o dia 14 de fevereiro se comemora o Dia dos Namorados, por que no Brasil essa comemoração acontece no dia 12 de junho? Tudo aconteceu em 1949, quando o publicitário João Dória teve a ideia de colocar a data no nosso calendário no mês de junho, um mês fraco para o comércio, e bem na véspera do dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Os comerciantes investiram na ideia e as vendas aumentaram no mês de junho e o Brasil passou a comemorar o Dia dos Namorados nesta data. Lembrando que os casados são eternos namorados. História Hoje, apresentação Carmen Lúcia, sonoplastia Messias Melo.
Cardeal FM 106.1.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Jogos desses mais ou menos. sentir.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Hoje, café com resenha. E aí eu vou conversar com a doutora Adriana Barreto, Adriane Barreto, que é médica intensivista, gastroenterologista. Eu até coloquei aqui, porque ela tem um currículo bem amplo, né? Ela é pós-graduada em gastroenterologia funcional pelo Hospital Albert Einstein, é médica de família, certificada em medicina e estilo de vida, e ainda é vice-presidente da regional.
Não, esse cargo eu passei, agora estou mais na questão de consultório.
De consultório. E doutora Adriane, ela leva música, né? Porque a gente sabe que isso já foi comprovado, que a música, especialmente os ritmos culturais, né, regionais, nós estamos na época do forró, então o forró, que ele desempenha um papel assim, fundamental na humanização das unidades de terapia intensiva, as UTIs. Né, ajuda a diminuir o nível de estresse, ansiedade, regula sinais vitais do paciente, como pressão arterial, batimentos cardíacos, e traz alegria. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, que é uma médica sanfoneira, que também ela vai dar uma palhinha para a gente, intensivista, que leva música para o ambiente hospitalar. Bom dia, doutora Adriane, bem-vinda de volta.
Olha só.
Nós já conversamos ali nos bastidores bastante.
Mas sim, eu queria primeiro agradecer o convite por estar aqui, agradecer a todo mundo da Rádio Céu, sabe, a todos que estão nessa produção, e agradecer também o espaço para a gente conseguir trazer esse tema, né? Falar sobre nosso empoderamento feminino, sobre isso, nossas ações, isso, sobre o que a gente pode fazer pelo outro, isso, dentro da nossa própria profissão, como que a gente pode, seja lá com o que a gente trabalha, como que a gente pode pensar na nossa pessoalidade, eu enquanto pessoa, o que é que eu posso levar para lá. Perfeito. Fazer o que me faz feliz dentro do nosso trabalho também, e trazer isso aqui contando um pouco dessa ação voluntária que eu faço, desse projeto, ainda mais no São João, né, que é o prato-chefe é o forró.
Isso.
Acho que juntou tudo, acho que é um momento bem propício para a gente estar falando um pouquinho mais sobre isso.
Eu agradeço a você, né, que tem uma agenda intensa, mas quando eu convido você, dá um jeitinho de participar do programa, enriquecer o programa. Marquinho, bote a nossa vinhetinha do Café com Resenha, porque o Café com Resenha a gente traz, apesar de ser, a gente vai falar, né, sobre esse ambiente hospitalar, música, mas é de uma forma leve. Vamos?
Café com Resenha, um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça. Comunicando, Márcia Mendonça.
E eu já chamo de Adriane, viu? Doutora, já
pode chamar de Adriane, que eu já sou da casa.
Já é da casa. Adriane, né, você já veio algumas vezes aqui, né, falando desse projeto, seu projeto voluntário, mas eu gostaria, porque a gente tem sempre ouvintes novos, eu queria que você se apresentasse, né, falasse sua relação com a música e falasse do projeto também.
Vamos lá, Márcia. Temos algumas partes, né? Vou dividir assim, como que eu entrei no forró, né, na minha vida. Eu sou do interior, sou da Chapada Diamantina, minha família é de Seabra. Então, eu acho que minha alfabetização forrozeira começou lá. Eu gosto de dizer assim, né? Porque a gente, desde criança, vai ouvindo um som de um instrumento ali. No São João, minha família sempre decorou a casa. A gente sempre valorizou muito essa festa. Sempre foi um evento, né? Férias escolar, tudo ali. A gente que é do Nordeste é no São João. Tem esse negócio de férias em julho, nem nada, não.
Ah, sim, sim.
A gente vive. Então, eu fui alfabetizada no forró dentro da minha própria casa. Então, ali, mais ou menos com 13, 14 anos, eu fui tocando um pouco de zabumba, tocando um pouco de triângulo, nas festas de casa mesmo que a gente fazia. E aí, um dia, tive vontade de tocar sanfona. Peguei a sanfona do sanfoneiro, que, inclusive, já até falecido lá da minha cidade, mas marcou muito minha vida por isso, né? Pombinho foi um grande sanfoneiro lá da época, autodidata, tocava sozinho que também, era um forrozeiro danado. Então, eu peguei essa sanfona de Pombinho, toquei ali alguma coisinha e o coração pegou. Falei, não, eu quero tocar esse negócio. Aí, graças a Deus, meu pai acreditou no potencial ali, me deu uma sanfoninha. E aí, eu fui em casa estudando. Sim. E aí, até hoje, nunca larguei a sanfona.
Que maravilha,
então,
né?
Então, minha história no forró começou assim. E aí, vai, né? Muda de cidade. Eu sou do interior, fui para Brasília estudar ensino médio, prestei vestibular aqui em Salvador, passei aqui em Salvador. E nesse percurso todo, a sanfona ali como minha parceira, né? Tocando. E aí, depois que eu vim pra cá, me formei, comecei a trabalhar. Então, sempre tocava na faculdade pros amigos. Aí entrei no hospital e falei, rapaz, vou tocar para os meus colegas e para os pacientes aqui, né? Então eu comecei a levar a sanfona para o hospital e nos horários que a gente tinha ali de descanso, ou num horário mais tranquilo ali dentro da unidade, a gente fazia um forró para quem estava ali. E aí, certo dia, a gente fez um vídeo disso, gravou. Isso é uma brincadeira, né? E aí, rapaz, esse vídeo espalhou e aí todo mundo conheceu o trabalho que a gente fazia.
Se apaixonou.
E a partir disso, criamos um projeto pessoal, né, de estar indo nos hospitais. Aí o pessoal já me convida, faço parte de coral de alguns hospitais, de algumas coisas assim, em algumas cidades aqui, lá em Seabra também, na maternidade. Isso, né? É como você me convidou pra cá. Me chama que eu dou um jeito na agenda. É
isso,
e vem, a gente vai.
E vem. E que maravilha, né? Porque eu acho que você uniu as duas paixões, a medicina e a música, né?
Sim.
E está se doando, levando a arte, que é tão importante, porque a gente sabe, como eu falei anteriormente, as pesquisas mostram como a música pode, né? A arte, de um modo geral, pode influenciar a produção de serotonina, que é chamado hormônio, né, da felicidade. E a música também, você pensando nas unidades de tratamento intensivo, né?
Eu comecei nas UTIs, que é meu local de trabalho, sim, né? Sim. E hoje eu toco também nas enfermarias, em todos os setores dos hospitais, mas pensando especificamente na UTI, a gente já teve experiências muito marcantes, sim, assim, enquanto médica, de estar lá, de ser meus próprios pacientes, sim, né? Porque também é diferente quando eu vou fazer uma ação no outro hospital. Eu vejo as pessoas, mas não sei de fato o que cada
você
um tem,
conhece.
Qual que é o prognóstico, sim, o que está acontecendo ali. Tocar para os meus próprios pacientes é um pouco diferente, porque
eu acredito.
Eu consigo saber quem tem um prognóstico um pouco melhor, quem tem um prognóstico um pouco pior, quem a gente julga que está entendendo alguma coisa, quem a gente julga que não está, quem está entubado, quem está conversando. Porque, sim, na UTI a gente tem vários perfis, sim, né? Na UTI, sim, a gente não tem só paciente de fato muito grave, sim, em fase ativa de morte. A gente tem gente que está em pré-operatório, em pós-operatório. Tem gente que tem uma condição grave, mas está num momento ainda bem, numa janela ali que ainda tem lucidez e tudo. E a gente fazer essas ações é impressionante, assim, surpreendente. Tem paciente que não interage nem nada, mas quando a gente toca ali uma música, um batimento muda.
Poxa,
alguma coisa acontece. Assim como eles recebem as visitas dos familiares, né? Que é uma coisa que acontece de rotina, diariamente. E levar esse momento de música, pô, é muito legal. Assim, a gente vê que por alguns minutos ali, a maioria esquece que está numa UTI, preso, sem poder sair, sem poder levantar da cama, passando por uma situação difícil ali, seja ela cirúrgica ou seja ela de saúde crônica. Mas parece que por alguns momentos ali todo mundo esquece o que está acontecendo, até a gente que está trabalhando também.
Também.
É bom para os dois lados, é uma troca para os dois lados. Assim, a equipe se diverte muito, os pacientes conseguem também aproveitar isso de alguma forma. E, de fato, a gente vê que mudanças acontecem nesse momento,
sim,
né?
Sim. Que beleza.
E é bem marcante, né? Eu fico pensando algumas vezes quando eu volto para casa, né? Falei, nossa, talvez eu já toquei o último forró da vida de muitas pessoas.
Longe de sua casa.
E recentemente toquei o primeiro também, que eu toquei numa maternidade, tinha vários recém-nascidos.
Mas
na maternidade
isso,
era só até 28
lindo.
Dias. Então, na mesma semana, foi uma reflexão que eu fiquei fazendo.
Puxa,
até com um amigo sanfoneiro lá do interior também, que ele tocou comigo na maternidade. Eu falei, rapaz, acho que a gente tocou o primeiro forró da vida de muita gente que a gente não vai nem saber quem é.
É verdade, né?
E aí, só pensar nessas perspectivas da vida, né? Você
está
ali fazendo uma coisa que tocou algumas pessoas pela primeira vez e outras pela última, assim. E em que momento da vida a gente está, né? Porque a gente nunca sabe se você está mais perto do primeiro ou se você está mais perto do último.
É verdade.
Então, são reflexões que eu sempre volto para casa diferente, assim, depois dessas tocadas.
Acredito, né?
Como você tem hora disse. Que é até difícil sustentar, né? Não se emocionar. E você está ali vendo, aí chega um paciente, caramba!
E assim, quando surgiu essa ideia, né? Um projeto, você me disse, mas de usar a sanfona, de tocar a sanfona no seu coração, quando isso lhe tocou, você disse, não, eu vou tocar a sanfona para pacientes.
Mas isso me tocou no momento que eu estava ali no meu trabalho mesmo, sim, com alguns colegas, a gente que tem algum dom artístico musical, à medida que a gente vai criando afinidade com os colegas de trabalho, ficando um tempo mais na unidade, vão conhecendo e sempre vai comentando, cadê a sanfona? Eu já postava alguns vídeos eu tocando em casa. Falei, rapaz, quer saber? Eu vou trazer pra gente tocar pro pessoal aqui. E aí fui. Depois a gente conseguiu a liberação do hospital pra conseguir
como
fazer.
Tem que ter, né?
Pra fazer essa liberação. A gente chegou até a gravar uma série de vídeos lá, reportagens, tudo organizado, sim, em acordo com o hospital. E aí deu certo. A gente ficou, foi feliz. A primeira vez, eu confesso que eu levei até assim no desconhecimento. Não vou nem dizer que é na clandestinidade, porque a clandestinidade é quando você sabe que não pode. Mas era um lugar ali que eu já tinha alguns anos trabalhando na unidade. Levei num horário super tranquilo, fizemos uma ação. Pessoal ali, eu e a equipe mesmo que estava trabalhando. E aí depois a gente oficializou o negócio.
Você viu a resposta?
É, eu falei, olha, agora descobriram, vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Graças a Deus deu coisa boa. A gente conseguiu continuar fazendo.
Quantos anos já tem isso? 4 anos?
Tem 4 anos.
4 anos.
4 anos que eu vou nessa saga, assim. Então, grande parte da minha agenda do São João é para isso.
E eu, assim, eu sigo, nós nos seguimos no Instagram e eu vi a agenda de junho dela, bem robusta. Tocando nos hospitais, tocando em festas privadas. Ela agora tem um trio, Marquinhos.
É.
Conte aí pra gente, Adriana.
A gente é a extensão, né? A gente começa pequenininho, tocando em casa, e aí vai, toca no hospital. Aí uma pessoa ou outra pergunta. Aí eu falei, pois quer saber? Vou levar alegria pra quem quiser também, levar pra sua festinha, fazer. Aí tô com um trio, todos de meninas, né? Somos 3 mulheres. Que e bom. Aí, lá no meu Instagram mesmo, o pessoal pergunta, porque já chegavam as perguntas, né? Ah, vi você tocando no hospital, ouvi você tocando aqui, eu quero fazer uma festinha no condomínio, você toca?
Que legal.
Aí, a partir desse ano, eu falei, toco, pode vir. Aí, juntamos, né? Eu também sou muito feminista, sou muito pelo poder, sim, das mulheres, fazer uma coisa diferente, valorizar nosso trabalho,
isso,
né?
Isso, isso.
Porque o forró, ele é um ambiente extremamente masculino, né?
Sim.
Então, assim,
sim,
quando a gente imagina um trio de forró, dificilmente a primeira imagem que vai vir na sua cabeça são 3 mulheres tocando, né?
Isso.
Mesmo a gente, enquanto mulher, é meio que aquela coisa, o automático. É ser assim. Um sanfoneiro, um homem tocando.
É a configuração.
Então, uma coisa que eu sempre escutei, você pega a sanfona, uma mulher, você tocando.
É verdade.
É.
E quando eu conheci, eu disse, bom, é o empoderamento, eu vou convidar Adriana, porque. E também a gente tem, né? A gente tem essa coisa. Que eu não sei se é só cultural, não. Eu acho que é de nós mulheres mesmo, é uma coisa inerente ao gênero de cuidado, né?
Sim.
Claro que tem um cultural também, mas eu acho que não é só isso. Você concorda?
Concordo.
Que a gente cuida mais.
Cuida mais. É. Na minha turma, mesmo a maioria da turma de medicina era composta de mulheres. Então, assim, a gente tem isso de cuidar. Então, acho que até essa ação de, poxa, deixa eu fazer um a mais aqui, deixa eu trazer um momento mais lúdico, um momento mais de alegria. Acho que isso vem do feminino também, da gente estar ali, ó.
Vem.
Deixa eu fazer isso aqui, vai ser legal para todo mundo. Vamos fazer essa ação. E se emocionar também, se tocar. Acho que se comover pela dor do outro, acho que é uma coisa mais feminina, assim, de.
É.
Poxa,
é,
será empatia, que isso aqui vai incomodar? Né? É. Será que isso aqui vai ajudar? Eu acho que é uma coisa mais nossa, assim, sabe?
É verdade. Eu concordo com isso também. E eu sei que essa agenda tá cheia, ela ainda vai tocar em Seabra.
É, eu toquei em Seabra essa semana na maternidade, que eu toquei lá.
Foi em Seabra? Foi
na maternidade, foi lá. Que eu trabalho lá também, né? É, minha cidade, aí eu junto a visita com minha família, com uns 2 a 3 dias de trabalho por mês lá pra manter essa frequência de ficar indo certinho.
Que bom, que bom.
Então, aí acabei tocando na maternidade, que meu irmão é médico lá também e trabalha nessa maternidade. Então, eu tive a honra de tocar no mesmo lugar que meu outro. Eu tenho 2 irmãos, né? Que meu outro irmão trabalha.
Isso.
Então, isso foi bem legal.
Puxa, que maravilha. E Marquinhos, você já viu o jaleco?
Não, hoje eu tô.
Que a mãe dela.
A caráter, né?
A caráter. Depois a gente vai tirar uma foto dela com esse jaleco.
Minha mãe é sempre a pessoa que no São João ali arruma a casa, customiza tudo, faz milagre, né? Que a gente chega de um dia pra outro e fala, preciso pra amanhã.
Poxa.
Aí ela vai, junta alguma, se ela precisar de apoio, junta algumas amigas pra fazer mais rápido. E tudo fica pronto.
Viu?
Então
que
eu peguei esse jaleco, falei, customiza aí, que ele vai ser o jaleco da médica sanfoneira. Vai ser um jaleco enfeitado de São João.
E a gente tava conversando ali nos bastidores, inclusive com. Na produção, e eu dizendo, poxa vida, ela uniu, conseguiu unir, porque você vê que Adriane é uma pessoa leve, tá sempre alegre, claro que a gente, né, nem sempre a gente tá bem, né, por mais que a gente tenha uma, ainda mais você que trabalha em unidade de terapia intensiva, mas a gente percebe, você uniu 2 paixões,
né,
e isso é tão bom, né, isso dá um gás.
Eu fico muito feliz. É, eu fico muito feliz por isso, porque foi uma união de caminhos que aconteceu de forma muito natural, sabe? Acho que eu não tive um momento assim que eu falei, nossa, gosto muito disso e gosto muito disso, vai ser bom fazer assim. Fui fazendo. E em algum momento eu parei e olhei e falei, rapaz, olha só o que Olha só o que, é que eu tô, olha o que eu tô fazendo, né? Tô, isso, consegui juntar essas duas coisas,
consegui,
né? Então eu fico muito feliz por na vida hoje conseguir juntar essas duas coisas e acaba me reforçando os dois lados positivamente, né?
Sim.
Tocar sanfona me ajuda muito mais a ser médica. E sim, ser médica me ajuda muito mais a tocar sanfona para eu continuar fazendo as duas coisas muito
lindas. É lindo isso.
E cada ano melhor, né? Não, ano que vem eu vou fazer mais em tal lugar. Ah, o projeto eu vou aumentar para tocar também com um trio. Então, ano que vem eu quero voltar aqui lhe trazendo ainda mais novidades.
Ah,
vamos
maravilha.
Ver o que é que...
Eu até queria que você... Você falou uma curiosidade, né? Você nos contou com relação ao Hospital Aristides Maltês, ao coral. Eu queria até que você compartilhasse isso com nossos ouvintes.
É um projeto muito, muito legal que eu tenho a honra de todos os anos ser convidada para participar, que é um coral que se chama Laringecton. Eles estão até no Instagram. Quem quiser seguir ou ver...
Laringecton.
@ Laringecton. Laringe, né, que é o órgão fonatório que a gente usa para falar, né? E quiton, que é o finalzinho. Então, se você escrever laringectom, você encontra eles aí no Instagram.
Olha que coisa curiosa.
Que é um projeto do Hospital Aristides Maltês, só com pacientes laringectomizados. Então, fizeram a cirurgia para retirar as cordas vocais. Por causa de um câncer, né? Tiveram uma lesão nas cordas vocais, fizeram tirar esse aparelho fonatório. E são aquelas pessoas que ficam, teoricamente, sem voz, né? Sem um órgão da fala. E aí eles têm uma outra forma de falar. Eles aprendem a falar com voz esofágica ou com válvula. Então é aquela pessoa que geralmente está com um paninho para esconder uma válvula da traqueostomia ou que coloca a mão no pescoço para falar.
Sim.
E é um projeto que eleva muito a autoestima deles. Poxa, é muito legal de ver, porque todos estão conversando, todos estão cantando, fazendo parte de um coral. Que a gente observando ali, eu acho que é um sonho que eles nunca teriam depois de passar por uma cirurgia dessa, né? Tipo, eu vou conseguir me apresentar, cantar. E o coral é muito interessante porque dentro das aulas, dentro do processo que o próprio hospital faz para acompanhar esses pacientes após a cirurgia, que é treinar musculatura, fonatória, vão usar tudo que a gente quase não exercita para falar, a gente que tem as cordas vocais, né? Eles vão ter que usar todos os outros músculos, todos os outros recursos fonatórios para conseguir falar com formas de vozes diferentes. E eles ensaiam, eles treinam. Tem o pessoal da Neljibá também, que é parceiro desse coral. Então, tem uma professora de canto que estão lá com eles, ensinando a articular, para cantar melhor, para falar melhor, para, de fato, eles conseguirem fazer um milagre, vamos dizer assim.
Milagre.
Né? Eles, depois que retiram as cordas vocais, cantar.
Como é que pode, né?
E aí, fiz amigos lá também. Recentemente, conheci até uma das musicistas. Encontrei na rua uma das musicistas de lá, que já toquei com ela. E ela me contou que foi fazer um projeto fora do país e que teve muita dificuldade de explicar o que é que acontecia, porque ninguém conseguia entender que as pessoas que tiraram as cordas vocais estavam cantando e ela estava ali fazendo uma extensão desse trabalho. Eu falei, eu não acho difícil porque eu conheço, mas realmente se eu morasse fora do país, nunca tivesse visto isso, eu ia até duvidar um pouco do que você estava me contando.
E você pensar, né, é um projeto inclusivo, você falou de autoestima também.
Muito, muito, assim, é
fantástico.
E pra gente é encantador. É de fato ver que a gente que trabalha com saúde não vai só em resolver o problema. Não foi ali só operar, tirar a corda vocal, livrei do câncer, ponto, acabou.
Pronto.
E a vida daquela pessoa ali depois?
Isso.
E é uma rede, porque é um hospital estadual, né? O Aristides Maltês. Não opera só gente de Salvador que tá aqui disponível para ir pra aula do coral.
O pessoal vem do interior, viaja 500, 700
quilômetros para estar ali naquela semana, no encontro do treinamento, no encontro da fonoaudióloga e tudo, e já envolve esse momento mais gostoso, mais lúdico, né?
Mas isso
que o tratamento,
né?
O tratamento sai do foco, né? A pessoa vai ali, ela tá com uma rede de amigos, uma
socializando.
Rede de pessoas. Isso é, pô, muito legal. São projetos assim que a gente faz parte, que você fala assim, caramba.
É misto o projeto.
O mundo é muito bonito, dá para ser muito melhor.
Muito melhor, né? Só precisa que a gente tem um olhar diferenciado.
E junte meia dúzia de pessoas e tenha vontade de fazer.
Exposição.
E peça um tempo no auditório toda semana para fazer aquilo. Dá para fazer.
É isso. Que a gente vê empresas apoiando tanta coisa assim, mais insignificante.
E a gente põe, às vezes, tão pouco. Eu, na agenda corrida, organizando. Dr. Lucas, que é um dos responsáveis lá pelo laringectom, que ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Poxa, a gente organiza ali com todo mundo e de algum jeito
dá certo. É um coral de mulheres e homens.
É um coral misto. Laringectomizados. Todos passaram pelo processo de cirurgia de retirada das cordas vocais.
É lindo isso, é. E a gente precisa falar, né? Que a gente anda num mundo tão cheio, tão com, faltando esperança. É. E falar de projeto dessa magnitude.
É muito legal. Eles escrevem música depois, né? E levam a música pro coral. Ensaiam as músicas que tem apresentação. Apresentação de coral mesmo, formação. A professora de canto organiza eles lá em cada lugar. Tem a fichinha, a pauta. A gente recebe as notas e eu vou ali também tocando junto. Depois a gente puxa uma quadrilha no final.
Oi,
é muito
que
legal.
Lindo.
Esse ano fui convidada novamente, não consegui comparecer porque foi no mesmo horário do Hospital Roberto Santos.
Poxa, que coisa linda ali no Monte Serrat,
para o ano,
céu aberto.
É. Ontem foram dois hospitais, né? Toquei pela manhã no Roberto Santos e na tarde no Monte Serrat.
Foi lindo.
Mas foi muito legal. É uma atividade assim que fisicamente a gente fica cansado, mas de alma a gente volta com a bateria carregada em 100%.
Puxa vida, eu tenho certeza disso, né? E isso encaixa tanto com você. Eu acho que é projeto de vida também, né, Adriana? É.
Não, hoje eu não me imagino sem fazer isso. Assim. É. Acho que se por alguma razão eu mudasse de profissão, eu continuaria fazendo
unindo as duas coisas. A gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. E a gente volta falando mais sobre a música e o depoimento aqui dessa fantástica sanfoneira, médica sanfoneira. Até já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Salvador já tá no modo São João e o Centro Histórico no modo Arraiá da Prefis. É, de 4 a 23 de junho, as ruas estarão lotadas de bandeirolas no céu e sanfona no volume máximo. Confira a programação em salvadordabahia.com e venha pro nosso Arraiá com transmissão de jogos no telão. Você coladinho com seu par e a Prefeitura de Salvador colada com a gente. Arraiá da Prefis, do nosso jeito, no nosso coração.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Quando uma mulher é morta por feminicídio, o crime não termina no processo criminal. Ele continua na vida de quem fica. Os familiares são as vítimas indiretas e passam a lidar com o luto, o trauma, a perda de renda e muitas vezes com a mudança completa de rotina. No caso das crianças e adolescentes, o impacto pode ser ainda maior, como explica a doutora em serviço social pela PUC São Paulo, Maiara Martins.
Essas crianças provavelmente viveram ciclos de violências, foram vítimas também de violências e presenciam os pais assassinarem as suas mães. Então elas ficam ali à mercê de cuidados da família extensa, seja avó, seja tia, seja algum familiar distante. Muitas vezes esses irmãos são separados e a nossa defesa é que o Estado brasileiro ele fique atento a essa necessidade. E o Estado precisa estar atento como proteger essa criança, como dar um suporte para que essa família que vai cuidar dessa criança, e muitas vezes essa criança não tem família, como é que ela vai lidar, sendo ela uma criança em desenvolvimento, qual o repertório que ela tem para lidar com essa perda?
O tema foi discutido no Recife durante um seminário sobre acolhimento e proteção às vítimas indiretas do feminicídio. A coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais do Ministério Público de Pernambuco, Ana Clésia Nunes, destaca que a instituição tem feito uma busca ativa para acolher as vítimas indiretas.
O Núcleo de Apoio às Vítimas, com a parceria das promotorias de justiça, começa a mapear e a identificar, ou seja, tirar da invisibilidade todas as crianças e adolescentes que foram atingidas por essa violência, ou que têm ainda suas mães, mas que sofreram a tentativa de feminicídio. Especialmente aquelas crianças e adolescentes que perderam suas mães. Sabendo onde elas estão e quem elas são, nós vamos atuar para garantir direitos humanos, ou seja, proteção integral, como diz a Constituição, para essas crianças e adolescentes.
Em 2025, o Brasil registrou 1.568 feminicídios. A maior parte desses crimes acontece em relações de proximidade, dentro de contextos domésticos, familiares ou afetivos. Desde o ano passado, o Brasil conta com uma pensão especial para crianças e adolescentes órfãos do feminicídio. A Agência Rádio Web...
É uma combinação maravilhosa, pois o som da música atua como uma ferramenta terapêutica poderosa.
Sim.
E é isso, e você... Ninguém melhor para dar esse testemunho.
É. Sou prova viva desse comentário.
É. Obrigada, Isabela. Prova viva, né? Eu acho que mesmo aquelas pessoas, como você disse, que já estão assim, em estados mais graves, que não estão interagindo mais, se beneficiam.
Sim, sem dúvida.
A música calma, de uma forma, né, a energia da música dentro.
A música mexe com partes da memória que são partes que às vezes a gente não consegue acessar voluntariamente.
Sim.
Por exemplo, você escuta, você quer lembrar, às vezes, um detalhe da casa de sua avó. Você não consegue, mas você escuta uma música que você escutava naquele lugar, você tem a imagem
afetiva,
com uma clareza enorme.
Então, incrível.
Isso acontece também, né?
É incrível.
No contexto de terapia intensiva.
E, gente, doutora Adriane Barreto também, ela é certificada em medicina e estilo de vida. Você vê, né, a amplitude. E eu queria falar um pouquinho também da a política nacional, né, de humanização, PNH. Né, que é vital para o SUS, é efetiva assim, os princípios, né, constitucionais no cotidiano de serviço de saúde, que é primordial, né, objetivando melhorar a qualidade de vida dos pacientes, dos usuários, dos trabalhadores, como você disse, que como beneficia a música, beneficia a equipe, dos gestores, enfim. E promove um ambiente, eu imagino, né, no momento que você está ali, sim, se propondo a tocar, como o ambiente fica mais leve, mais agradável. E essa política é fantástica, né?
Veio para mudar realmente, para dar espaço para que isso aconteça. Sim, né? O que eu sempre penso é que a Política Nacional de Humanização, que envolve as atividades em música, né, permitem que o funcionário, que a instituição... abra tempo dentro daquela grade de trabalho, abra tempo, abra um espaço físico dentro da instituição para que isso aconteça. Para que um grupo seja formado, por exemplo, como tem um grupo no Roberto Santos, que é a oficina de música. Então, isso faz parte da política de humanização. Então, eles, enquanto funcionários do hospital, se reúnem, vão ensaiando, fazem as ações, convidam pessoas, como eu sou convidada para fazer parte do São João deles. Então, se a gente não tivesse isso como... regra, como alguma coisa ali que está amparada juridicamente, como uma coisa que, olha, isso é importante. Não é só a gente chegar, bater o ponto, não, atender, não, fazer assistência não, direta não. Ao paciente e voltar.
Não.
Então, essa política incentiva, de fato, que é o grande papel das políticas públicas, né? Incentivarem e darem espaço para que esse tipo de coisa aconteça. Então, a partir dessa política, a gente está afirmando que isso é interessante e a gente está recebendo um apoio. Um incentivo.
Isso.
E nível nacional, né? Então, assim, no Brasil todo isso pode acontecer. Não é só doutora Adriane fazendo aqui.
Sim.
Ou Cicrano fazendo ali. Não, isso pode acontecer em todos os lugares.
O modelo que se aplica.
Inclusive, para todo mundo que está ouvindo aqui, que trabalha em alguma instituição dessas, pode pedir, pode ir atrás, pode se movimentar, porque eu acho que cada um de nós tem algum dom diferente que a gente pode usar também.
Compartilhar, né?
Para colocar no nosso trabalho rotineiro, né?
É isso.
Então, se a gente pegar o dom que cada um tem. Seja de contar histórias, seja de tocar, seja de fazer alguma coisa e se disponibilizar para dar esse horário para alguém ou para organizar um movimento para que isso aconteça na sua instituição, a gente devagarzinho vai mudando o Brasil inteiro.
É verdade.
Eu penso muito sobre isso.
É humanização dentro desse contexto, eu acho que é fundamental. No outro dia eu estava conversando com a avó, a outra avó de meu neto mais velho, e ela dizendo, meu Deus, se a gente, todos nós, né, se tivermos algum dom, né, alguma habilidade que a gente acha especial, por que que a gente não compartilha isso com o outro?
Exato.
O mundo seria tão, tão melhor se todo mundo pensasse dessa forma.
E todo mundo tem alguma
coisa.
Se você não descobriu o seu, talvez você ainda não parou para olhar para si, para pensar, para refletir.
E precisamos.
E olhar para encontrar dividir. Qual que é o seu. Seja escrever, seja cantar, isso. Seja falar, seja... ficar nos bastidores organizando isso, cada um tem uma coisa diferente. E você comentou sobre a medicina do estilo de vida, eu acho que é uma coisa que faz muito sentido quando a gente fala de humanização também,
isso.
Né? Desde que
isso
eu me formei...
me remeteu a isso.
Eu sempre pensei na consulta médica, que é uma coisa que eu faço também, né? Sim. Falando agora da médica do que da sanfoneira em si. Eu também faço consultório, né? Na parte hospitalar. Eu sou intensivista, sim, fico só na UTI. Mas fora do hospital eu faço consultório. Aí eu sempre pensei, poxa, eu não quero fazer uma consulta muito tradicional. Eu sempre gostei de estudar partes complementares da medicina, né?
Que maravilha.
Então, nossa, medicina ocidental é uma medicina mais recente. Então, eu gosto muito de estudar
sobre
tudo, né? Sobre todas as formas que existirem para te ajudar no seu processo. Isso. As formas mais tradicionais, as formas mais alternativas. Isso. E aí a gente vai, claro, tudo embasado em ciência, mas o que é que eu posso usar mais aqui?
Isso.
Então eu sempre priorizei uma consulta um pouco mais longa, e foi aí que eu conheci a medicina do estilo de vida, que é uma medicina que eu vou perguntar sobre toda a sua rotina, exatamente a hora que você sai de casa, o que você come, com quem você mora, o tempo que você tem, o tempo que você não tem, para tentar encontrar dentro desse contexto o que é que a gente pode fazer para reduzir mortalidade. O que de fato vale a pena introduzir na alimentação, o que vale a pena diminuir um pouco, sempre focando numa medicina mais com compaixão, né? Não vamos tirar tudo, não vamos fazer uma coisa muito agressiva, vamos mais introduzir o que está faltando, que é realmente o que muda a mortalidade, do que retirar o que tem em excesso. Isso. E naturalmente isso vai saindo ali do papel. Então é uma gestão de saúde. Eu gosto de dizer que o que eu faço é gestão de saúde. Junto com minha formação em medicina de família, que é uma formação ampla, em que o médico de família ele atende 90%, ele resolve 90% de todos os problemas. De todos os problemas de pele que você chegar para mim, eu vou resolver 90%.
É verdade.
Uma coisa ou outra, a gente vai fazer o quê? Encaminhar para o especialista e aí depois volto para o médico de família. Então a gente é o braço direito ali, é aquele médico que eu vou conhecer a sua vida toda, vou saber sua relação com sua família. E precisou de uma coisa mais grave? Uma arritmia. Vai no arritmologista, no cardiologista e volta. A gente faz a conciliação, faz essa gestão da saúde.
Espetacular.
Porque hoje a gente é muito solto, né? Falta isso, né? Isso. O nefro manda fazer uma coisa, o cardio manda fazer outra, um bota um remédio, outro manda outra.
Isso.
Então, meus pacientes muitas vezes me ligam, passou isso aqui, posso tomar? Foi numa UPA. Não, tá tranquilo, pode tomar. A gente vira aquele braço direito ali e acompanha, né? Então, eu acompanho o paciente 6 meses, 1 ano, em todos os processos, né? Que é o que eu vejo hoje que realmente muda a vida, né? É uma medicina mais humanizada.
Humanização.
É ouvir o que você tem pra falar, entender a sua vida. Dá pra fazer muita coisa? Dá. Tem paciente que eu só tô tratando doença aguda, uma coisa ali, vamos fazer só isso aqui. Depois a gente olha o resto.
É tão importante.
Tem gente que eu já tô no fino ali, ó. Vamos correr um pouquinho mais. Vamos não sei o quê. E aí a gente consegue organizar para cada um, não é aquela receita de bolo, né?
Isso. É tão diferente quando a gente encontra um médico, né, nessa perspectiva de humanização, do que você. No outro dia, uma amiga minha me disse, eu fui no médico, no ortopedista, não sei o quê. Eu acho que foi ortopedista, não me lembro bem. Né? Ela disse que ele não olhou para ela. Não. Que ela estava com, acho que se queixou de alguma coisa, uma dor, não sei se no joelho, nem me lembro mais. Eu só me fixei muito quando ela disse, ele não olhou, ele foi, olhou, não, faça isso e isso. Poxa, não cabe mais.
Infelizmente, existe uma política nacional. Infelizmente, são relatos muito comuns. E olha, enquanto médica, de dentro do sistema de saúde, eu vou lhe dizer, não é uma coisa, às vezes, nem muito pessoal do médico em si, é o próprio sistema. Nossa formação é intensa, as agendas são intensas, os planos de saúde exigem maluquices da gente. Então, assim, ter meu consultório hoje privado, atendendo do jeito que eu gosto, atendo online e atendo presencial, é um ar de resistência. Eu digo assim, ó, comecei a construir ele já tem 5 anos, desde que eu me formei. Então, hoje está muito mais estruturado. Mas foi um ar de resistência, dizer assim, ó, não sei o que a gente vai conseguir tirar daqui, mas eu quero fazer desse jeito.
Isso.
E aí, fui conciliando os dois trabalhos e graças a Deus deu muito certo. Então é um ato de resistência, de fato, a gente
acredita.
Porque é o padrão, né? Você sai, aí você faz uma residência médica, você vira especialista, aí você vai atender pelo plano ali para atender uns 30 pacientes numa manhã. Demora uma hora e meia para uma consulta, às vezes 2 horas, dependendo do caso.
É complicado.
Então é difícil.
É difícil,
assim,
é difícil.
Eu não sei nem onde é que a gente pode botar a culpa nesse processo, porque é um negócio tão amarrado.
É.
Que às vezes até o próprio profissional ele fica muito cansado depois disso. Nossa, muitas vezes a gente pega especialista.
Uma estrutura pesada.
Falando sobre estilo de vida, eu dou aula numa escola de estilo de vida também, só fico com o módulo de alimentação.
Ainda dá
e
aula.
E a gente vê, às vezes.
Ela arranja tanto tempo, mas ela
faz. A gente vê, às vezes, profissionais de longa carreira cansados. Tipo, nossa, eu tô aqui com uma agenda grande. E no final o paciente não chega num lugar legal na vida. Assim, você até reverte aquela arritmia, mas aquela pessoa continuou sem um propósito. Não teve um encaminhamento legal. E a gente, enquanto médico, a gente tem uma grande responsabilidade, né? Apesar de muito jovem, eu percebo que as pessoas, para todos os médicos, eu percebi isso desde cedo, entregam muito a vida ali, confiam muito.
Muito, muito. E precisam desse
retorno, precisam,
né?
Consulta. O nome já disse, você está indo consultar. Você vai numa consulta, você vai numa pessoa consultar o que ela vai te dizer ali, perguntar. Então, assim, o que é que você está dizendo para eu fazer da minha vida? É isso que uma pessoa, quando marca uma consulta com a gente,
Pergunta, né?
E às vezes tipo, também...
você vai me mandar tomar um remédio que eu vou tomar. Tipo,
eu entrego minha vida. É. E uma outra coisa também, que às vezes as pessoas vão assim também para ouvir uma palavra de incentivo, para um aconchego, para ser ouvida. É. Às vezes tem essa necessidade.
E a gente estuda muito, né? Sobre o que fazer, qual o remédio, qual a doença. Mas tem uma coisa que vem antes, assim. Para você descobrir qual é a doença, você precisa deixar a pessoa falar.
Ouvir.
E assim, muitas vezes muitas vezes, não, todas as vezes, ela vai te dizer o que é que está acontecendo. Você deixa ela falar, às vezes ela falou uma pequena coisa, você já botou na cabeça que é tal coisa. Aí você deixa ela falar um pouquinho mais, você... Nossa, isso aqui... Eu não tosse. Ah, mas eu tô sem sangue. Você, poxa, peraí. Ah, mas já tem 3 meses. Não, peraí. Não é só uma gripe, tipo... Isso aqui talvez seja outra coisa. Então, se você deixar a pessoa falar, ela vai te trazer.
Vai te trazer.
Ela vai resolver tudo, porque senão você vai ficar com...
E tem um outro detalhe.
Um elefante que você não vai conseguir encontrar nunca.
Olha, Mariana disse... Bom dia, Mariana Carvalho. A música causa impacto no cérebro, estimula emoção e cognição e ainda alivia o estresse e a ansiedade. As pessoas estão assim, encantadas. Obrigada, Mariana e Isabela. E pensando também que eu acho que você encontra esses pacientes... Eu me lembro de uma amiga minha, ela está aposentada, mas ela era pediatra, trabalhava no hospital público. Ela disse que um dia chegou uma menina, mas a menina se queixou de tanta coisa que ela disse, bom, eu vou atender, vou investigar, mas vou passar para ela fazer um psicólogo, porque eu estou achando que muita somatização também. Que você, às vezes, você encontra aquele paciente, né, que vai ali e lhe diz tanta coisa que você percebe que está entrando por esse viés da somatização, que precisa desse suporte. E às vezes não encontra nada de físico, né? De doença, mas tá.
Como eu estou nos dois polos, né? Eu encontro muito, eu faço consultório, acredito. Também, esse é muito um paciente. Que às vezes a gente encontra muito no consultório, até adultos, né? Por exemplo, fibromialgia é um quadro clássico que...
Sim, a doença da alma.
Infelizmente, tem muito preconceito, né? Alguns médicos até comentam, nossa, paciente chato de atender. Então, coitado, assim, na verdade, a gente precisa ouvir o que é que tem ali. E a gente, enquanto médico, precisa ter um feeling, um bom senso muito aguçado de qual é o momento que realmente aqui eu preciso de uma rede multidisciplinar, porque a medicina não é sozinha.
Não é, exemplo, não é.
Eu, como médica de família... Resolvo muita coisa. E o meu papel é estar aqui, ó. Até aqui, ok. Não, até aqui vamos no psiquiatra. Até aqui vamos no psicólogo. E, por exemplo, a psicoterapia é uma coisa que eu recomendo que todo mundo faça, porque ajuda muito a gente entender nossas próprias questões. E com relação a uma especialidade específica, a gente vai na gestão ali. Vamos aqui agora. Ah, tem 10 pra gente ir. Calma, acho que esse aqui é importante e esse aqui também. Vamos agora esse mês. Depois, para o próximo mês, a gente vai marcar... Essa outra questão aqui, um pouco menos grave. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas, né? Muitas vezes ela quer ali ouvir. Você vai ali, você escuta.
Isso.
Só isso já melhora, né?
Ela só quer isso, ela não percebe. E, assim, eu vou fazer um elogio, mas é algo, assim, muito verdadeiro. Você é muito madura, né? Você, eu acho que é o dom, né? É a forma, não é como você quer exercer sua profissão, né, como você... E tem uma maturidade. Né, você é perfeita. Não, né, dentro do que você faz, eu acho fantástico. É um modelo assim, a seguir mesmo. Porque na sua área, gastro, quantas pessoas, a gente sabe quantas úlceras... Eu digo porque meu pai, né, tinha úlcera. A gente sabia que era o emocional, sabe? Que era uma pessoa ansiosa, deprimida, teve depressão.
Uma das coisas que me puxou para gastro foi isso, né? Porque eu abri um consultório, acho que da forma como o pessoal mais conhece, como se fosse um hospital de clínica.
Sim. Sei
o quê? Médica clínica. Acho que pro povão, assim, pra, em geral, pra, é um médico clínico. Porque você vem com qualquer coisa e a gente sabe, sabe tocar, sabe resolver. Então, eu fui mais para a parte da gastro também e me especializei na gastroenterologia funcional justamente por isso, que é aquela questão. Você já fez um exame de imagem, você já fez tudo que tem, não tem nada para operar, não tem nada para você arrancar, não tem úlcera para fechar, não tem nada para fazer, mas você tem a dor.
Tem.
E não melhora. E aí?
É.
E tem muita gente assim. E aí que são aquelas questões funcionais, né? Relacionadas ao funcionamento, alteração de motilidade, de movimento, uma dor neurológica do intestino ali, que você não está conseguindo lidar, E aí tem algumas medicações que a gente consegue usar e tem também todo esse acolhimento, esse entendimento da vida.
Isso, né? Isso.
Uma psicoterapia que ajuda. Isso. E a forma como conduzir, não é virar e dizer, ah, você não tem nem nada não, toma aqui um antidepressivo que isso aí é da sua cabeça. Não, é preciso investigar, tem doenças funcionais também.
Tem.
Tem coisas que a gente trata com antibiótico,
sim,
por exemplo,
sim.
Estufamento abdominal, a gente faz alguns exames.
Sim, sim, sim.
Descobre que tem um supercrescimento de bactérias, resolve aquela dor, que não vai aparecer um exame de imagem nenhum.
Isso.
Então, assim, nem tudo é isso, e se for, também tem tratamento.
Isso.
Nem tudo é só coisa da cabeça, se for realmente alguma questão psicológica ou psiquiátrica que está lhe incomodando ali, tem tratamento também.
Isso, né?
O acolhimento, ele é para qualquer coisa que existir no mundo.
A medicina avançou, mas tem esses dois vieses, né?
Que aí é uma parte que eu acho que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer.
Mas não vai mesmo. Olha, Magi Santos, ela diz que boa entrevista. Conheço a Adriane Sanfoneira nas apresentações e já era fã. Agora ouvindo, fiquei... A gente quase que vai encerrar sem você tocar, Adriane.
Vixe.
Bora lá, dá uma palhinha pra gente.
Bora lá.
Agora eu boto?